em que mira não acerta, mas quem nunca errou que atire a pedra. Também aí dentro de ti recairá condenação.
Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast, o podcast mais criativo. E hoje estaremos com o nosso primeiro quadro, Saúde Mental. Eu sou James Barro, faço parte da liderança do Ministério do Evangelismo Criativo e estou aqui com vocês mais uma vez.
Olá, eu sou a Thaís e eu também faço parte da liderança do MEI Criativo e estou aqui para acompanhar vocês nesse novo episódio.
Oi, pessoal, eu sou a Ilana Carneiro, estou aqui, não sou parte da liderança, sou integrante do MEC desde o começo, como eu falei no outro podcast.
Oi, pessoal, eu sou Franciela Oliveira, sou integrante do MEC também e sou psicóloga e vou falar com vocês nesse quadro sobre saúde mental.
Então, a gente já se apresentou e hoje o nosso quadro é sobre saúde mental, como a Fran acabou de falar, com uma série chamada Fugas. Essa série será em 3 episódios e o nosso episódio de hoje vai falar sobre consumo.
Então, gente, por que será que a gente escolheu esse tema Fugas, dentre tantos temas aí que a gente está vendo nas redes sociais? A gente achou um tema muito interessante, porque eu, pelo menos, de tantos conteúdos que eu já fui bombardeada no Instagram, eu ainda não vi nada parecido sobre fuga, e é algo que acontece não só na quarentena, mas na nossa vida. A gente tende a fugir para algo que é mais satisfatório, e isso acaba refletindo em outras coisas que a gente não tem ideia do que pode acontecer, e para isso que a Fran vai estar aqui.
Exatamente, Ilana. E para começar, a gente vai falar de fuga como uma compensação, como um alívio de uma situação, de uma condição, de um momento ruim. E é importante lembrar que a gente vai falar aqui especialmente de fugas prejudiciais, quando você acaba buscando compensar uma situação ruim com outra que também vai fazer mal para você. E aí o perigo está em pensar que está tudo bem, que está tudo sob controle, quando na verdade não está. Essas fugas, elas podem se tornar em adoecimentos, né? Elas podem prejudicar muito a nossa saúde mental. E podem se tornar, inclusive, transtornos de abuso de substância, como vício em álcool ou em outras drogas. Pode se tornar um transtorno alimentar, uma disfunção sexual, o vício em compras ou em jogos. E além disso, essas fugas, elas podem ser fruto de um transtorno mental. Então, alguém que tem um transtorno de ansiedade, ele pode buscar comprar, por exemplo, para se sentir menos ansioso. E por fim, isso pode não ser necessariamente um transtorno mental, mas ainda assim está prejudicando, né, a sua saúde mental e já ser um sinal de alerta para que não venha a se tornar quando isso está começando a ficar fora do controle. Então é importante a gente ver esses sinais de alerta e é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje.
É interessante que esse assunto, né, e hoje a gente vai falar sobre esse episódio especificamente sobre consumo. E eu acho que eu vou me enquadrar aí, tô louco aqui para ouvir o que a Fran tem para falar para a gente aqui, porque observando e eu me vendo a minha situação atual de quarentena e essa questão do que eu estou consumindo, realmente estamos assim, entrando numa bolha que às vezes a gente nem percebe, né, o que está no nosso dia a dia consumindo. Eu mesmo acho que a comida pode ser uma fuga para mim. Não sei, eu vou saber aí do que a Fran vai falar. E, de repente, eu tenho outras fugas também e eu ainda não percebi, né? Então, por isso que é importante esses assuntos. E a gente acaba entrando nessa bolha sem perceber.
E assim, James, é interessante, você falou sobre você, a questão da comida, né? Tudo fechado, né? As pessoas não podem ir ao shopping, ao centro, imagina o número crescente de compras online, né? Como essas pessoas que têm esse hábito de compras, elas devem ter ficado tão dentro de casa e começaram a fazer compras online, mesmo até sem confiar, né? Eu acho que muitas não tinham nem a confiança antes e adquiriram isso só pelo costume mesmo de uma compra e para satisfazer essa ansiedade, né? As pessoas estão sentindo o número de compras aumentando. Me perguntando como vai ser quando a vida da gente voltar ao... Como será que essas pessoas vão lidar com essa abstinência ou até mesmo com os novos hábitos de compras online, né?
É isso, Thaís. Eu lembrei agora de uma postagem que eu até compartilhei no meu story, que é sobre que eu me senti assim, quando chega alguma coisa dos Correios, parece que eu estou me dando um presente. Isso gera isso. Uma satisfação
Sim.
na gente. E a gente acaba substituindo, na verdade, se você não comprava em lojas físicas, se você não está comprando em lojas físicas, você está recebendo mercadoria dos Correios. Isso, de qualquer forma, gera uma sensação boa, porque você está ganhando presente. Por mais que seja recebidos pagos, mas é recebidos. E para lidar com isso, o Magdiel, ele fez a nossa primeira pergunta. Ele colocou assim: como o isolamento social afeta o nosso padrão de consumo? Que é bem isso, né, que a gente estava comentando aqui.
Certo. E aí, pegando o gancho também na sua fala, Ana, isso aí, claro, a quarentena, né, o isolamento, o padrão de consumo diferente, mas em medidas diferentes para cada um também, porque algumas pessoas elas não tinham realmente o hábito de comprar pela internet. E algumas coisas se tornaram necessárias de se comprar. E aí teve que ser pela internet. Mas outras pessoas intensificaram esse consumo. E isso aí sobre esperar, essa espera, né, dos recebidos que você comentou, é interessante porque quando a gente vai numa loja, a gente vai e a sensação é naquele vai, escolhe, compra, é uma realização. Só que quando a gente compra pela internet, tem toda aquela espera, né? Você fica acompanhando com o código dos Correios.
Gera uma ansiedade.
Eternamente. O dia todo atualizando a página dos Correios para saber onde
tá. Tá aparecendo o outro do governo que você fica lá todo dia para ver se foi aprovado ou não.
Não foi aprovado.
Mas tá chegando. Você sabe a data da mercadoria que vai chegar, mas você quer que chegue.
Verdade.
Você quer que chegue antes, né?
Aí você pensa assim: vai que eles façam uma surpresa e chegue antes.
Né? Aconteceu isso.
Vai que chega com 5 dias de antecedência.
Aconteceu isso comigo, Ilana. Eu estava ansiosa, o produto ia chegar com uma semana, chegou em 3 dias. Imagina.
Olha que maravilha. Ficaria super feliz.
Ou a gente tem aquela surpresa que vai atrasar, né? E aí é pior ainda, porque gera mais ansiedade. E o fato da nossa rotina ter mudado, né, da nossa liberdade também ter sido mudada, né, de certa forma, a gente sente medo, né, preocupação, ansiedade, não necessariamente um transtorno de ansiedade, mas uma preocupação mesmo com o futuro, como vai ser depois, sobre muitos dos nossos planos já que precisaram ser refeitos. E não só isso, mas a própria rotina que pode ter trazido mais ociosidade, diferentes formas de trabalhar, você não pode mais ir para a escola, por exemplo, né? Mudou a rotina de estudos, muitas pessoas tiveram férias antecipadas, então pode ser que um desses escapes, né? Uma dessas formas de buscar satisfação seja nas compras, na comida, ou no próprio uso, né, das redes sociais, né, nesse próprio consumo de conteúdo. E é importante estar alerta sobre como isso está sendo usado de uma forma exagerada, de uma forma mesmo compensatória, né? Eu estou ocioso e eu vou comprar para me sentir que eu estou fazendo alguma coisa, vou comer para não ficar fazendo nada. Então, isso é um sinal de alerta, a gente tem que está atento a isso.
É bem isso mesmo, Fran. A gente tem uma outra pergunta que é bem na mesma linha da primeira, que é a pergunta do João Pedro, que ele pede, não é na verdade uma pergunta, ele pede para a gente falar um pouco mais, a gente não, né, você, claro. sobre a necessidade que as redes sociais nos impõem sobre o que nós consumimos e como a gente expõe isso.
Então, a gente não pode esquecer, primeiro, que a gente vive numa sociedade capitalista, né? Onde nós somos avaliados, valorizados pelo que a gente tem, pelo que a gente produz. E as redes sociais vão entrar aí como recurso muito importante dessa autoafirmação, né? Dessa exposição. Até mesmo que a gente não seja ou não tenha tanto assim, né? Como a gente aparenta, mas é algo que é valorizado, né? A gente postar o que compra, postar o que consome. Seja uma comida pelo iFood, pelo Uber Eats, seja um livro, seja uma roupa. E é legal pensar que muito mais do que divulgar aquela empresa, né, que você comprou, que é algo super válido, né, você divulgar uma marca, mas muitas pessoas acabam fazendo disso uma rotina, né, algo necessário, até mesmo automático. Então, antes de comer, antes de ler aquele livro, eu vou e corro para o Instagram e publico a minha aquisição. Às vezes eu nem abri, né, o livro, nem tirei do plástico, mas eu já abri. A câmera, tirei a foto e publiquei. E aí eu fiquei pensando, né? Quando tava refletindo para falar aqui no podcast, a gente já parou para pensar nessa finalidade, né? Em que finalidade a gente, com que finalidade a gente está fazendo isso? De que forma isso está interferindo nos nossos momentos, nos nossos relacionamentos por trás das câmeras? A gente gasta mais tempo tirando a melhor foto, procurando o melhor ângulo para postar, ou a gente gasta mais tempo aproveitando a companhia de quem vai estar lá dividindo aquela refeição com a gente, por exemplo. Então, pensar isso nos ajuda a perceber quando a nossa relação com o consumo está sendo prejudicial.
Eu penso, Fran, também na questão na hora de comer. Você está tão preocupado em tirar foto que o prato esfria, você come de uma forma fria, você não sente os sabores, né? Parece que a vida já é feita só de uma forma mecânica, mas parece que você esqueceu de mastigar e saborear a comida, né? Porque você se preocupou mais com a beleza do prato para ir para a postagem, por simplesmente degustar aquela beleza de comida que você tanto está admirando por imagem, né? E aí eu tava pensando em mim, poxa, eu gosto de postar comida, mas não tanta comida, eu posto mais café. E aí, meu Deus do céu, será que eu tô postando muito café na rede social? Qual o motivo? Aí agora eu fiquei me pensando, por que eu posto café, né, minhas xícaras de café na rede social? Eu acho que às vezes eu penso assim, ah, eu acho que eu quero que as pessoas gostem de café. De repente
Uma
seja
forma
isso.
de influenciar, né, James? É uma forma de
E
você
falei.
influenciar de uma forma boa. Aí você pode acabar se acostumando tanto naquilo e esquecendo de viver o momento. Eu acho que é o que a Fran quer dizer. Tem gente que levou tanto isso de influenciar que esqueceu de aproveitar o momento vivendo com alguém, fazendo, né?
Eu
São
só não
esses
troco meu
discursos,
café.
né?
Eu só não troco meu café, só não deixo ele esfriar. Se eu tirar a foto, mas eu ainda tomo ele
É,
quente.
essa geração. Muito bem.
Aí seria o perigo, se você
Às
estivesse
vezes.
tomando, deixando de tomar realmente ele de uma forma que você esperar tirar uma melhor foto. Aí estaria um perigo.
E às vezes, falando ainda sobre isso, às vezes a gente não quer nem influenciar, né? A gente só quer se mostrar mesmo, né? Porque às vezes não é nem algo que eu vou fazer por ser algo bom, não, mas é para eu mostrar aquilo que eu estou fazendo. E parece que meio que a vida da pessoa se resume nisso, né? E eu sempre fico pensando o que é que está por trás disso, não a pessoa, porque também isso é o que a gente vai falar nas próximas perguntas, mas no marketing em si, daquela marca. Porque, por exemplo, contratar um digital influencer para fazer determinada propaganda não é brincadeira, sabe? O marketing em si, as empresas, elas não estão de
Isso.
brincadeira. Se elas fazem isso, é porque elas sabem que as pessoas vão consumir aquilo. Independente se for bom, se for ruim, mas é porque fulaninha está fazendo, então eu vou fazer também. Por isso que o Instagram está nesse boom todo. E é o que move sua vida. Se você for olhar nas configurações do seu celular, qual aplicativo que você usa mais? Geralmente é Instagram.
Então, pessoal, aproveitando aí o gancho do cafezinho do James, né? A gente vai dar aquela pausa agora, que a gente não pode deixar o nosso café esfriar, e daqui a pouco a gente tá de volta.
Se existe luz além das trevas, é o Criador quem se entrega. Viveu por ti, tomou pra si o teu fardo. Se existe graça que desperta, viva a verdade que liberta. Negue-se a si, toma pra ti, leve fardo.
E aí, pessoal, estamos aqui de volta, né? Depois daquele cafezinho quentinho. Ilana, o que é que você tem aí mais pra gente? Conta qual é a próxima pergunta.
Então, gente, a próxima pergunta é uma. Eu achei muito interessante essa pergunta, inclusive. Não que as outras não sejam, mas essa achei muito interessante porque é mais a parte prática, né? A pessoa pergunta assim: como eu posso ajudar uma pessoa nessa situação? E também a gente inclui a pergunta de como a pessoa pode se ajudar, se ela percebeu que ela está sendo dominada, vamos dizer assim, né? Por esse consumo excessivo, ou pelas redes sociais, ou pela compulsão pela comida, ou qualquer outra coisa, e essa ajuda acontece.
Então, primeiro eu vou falar de quem está precisando de ajuda, né, nesse sentido. Então, se for você quem estiver precisando de ajuda, que é passando por isso, o primeiro passo é reconhecer que isso é um problema, né? Reconhecer que é preciso buscar ter ajuda. E o segundo passo é ir atrás dessa ajuda, né? E existem vários tipos de ajuda que a gente pode ter, né? Uma ajuda profissional, a gente pode buscar uma psicoterapia para, em terapia, poder identificar melhor quais são os pensamentos que estão envolvidos nessa tentativa de fuga e poder usar outras estratégias, né, para organizar esses pensamentos e não precisar fugir, procurar uma compensação. Pode também, tem a questão da rede de apoio, de amigos, né, você conversar, pedir ajuda a um amigo, falar o que está acontecendo. E a questão, né, espiritual também, né, como cristãos, não podemos esquecer como estamos alimentando a nossa alma, né, como é que a gente está se alimentando espiritualmente e como é que isso está interferindo nessa necessidade de fugir, né, de buscar essa compensação em outras coisas. E falando para nós, assim, como é que eu posso ajudar alguém, primeiro auxiliando aquela pessoa a encontrar atividades saudáveis que sejam prazerosas para elas e que aos poucos vão ajudando a eliminar aquela necessidade daquilo que está sendo prejudicial. E algo muito importante é a gente não querer substituir isso por aquilo, esse hábito, você está fazendo essa determinada coisa agora para você não ter o vício em compra, senão você vai fazer isso para substituir. Não é uma questão de substituição, mas sim de procurar preencher, organizar melhor o seu tempo e encontrar atividades saudáveis, realmente prazerosas, que possam aos poucos diminuindo essa necessidade de fuga, né? De compensação. E também eu fico pensando sobre, por exemplo, os exercícios físicos, que é uma forma, né, da gente incluir na nossa rotina, que faz bem. E a gente pode até, como amigo, né, sugerir, faz exercício físico, né, é muito importante, porque é bom para o corpo, é bom para a mente, mas não basta só chegar e dizer, faça exercício físico.
Inclusive, só um parêntese aqui.
Oi, gente.
Thaís tá expert em atividade física. Não sei por quê, né? Mas ela tá bem.
Melhor aquisição da minha quarentena, gente. Vocês não têm noção.
As redes sociais estão me mostrando isso, viu? Eu vi.
Eu
percebeu mais alguma coisa, Zami? Nas redes sociais, não, assim?
Ana, eu influenciei.
Percebeu alguma coisa?
Né? com atividade física. Inclusive, várias amigas iniciaram também atividade física nesse período, né? Eu mostrei que era...
Isso. Inclusive, quando a gente tem um incentivo a mais, né, Thaís?
Sim, claro. É muito, muito importante essa parte.
Desculpa, desculpa, Fran. Pode continuar.
Vou ajudar você, Thaís. Voltando. Então, não adianta eu dizer para minha amiga, ah, vá, faça uma atividade física. É muito mais útil quando eu vou e ajudo essa amiga a encontrar qual atividade física vai ser realmente prazerosa para ela, não vai ser chato. Não é porque eu amo pedalar, por exemplo, que a minha amiga tem que pedalar. Ela vai encontrar uma atividade física que seja prazerosa. Pra ajudar ao fazer de forma.
Eu achei muito interessante o que você falou da substituição, que eu acho que é o que a maioria das pessoas fazem. A gente acha que, ah, eu vou mudar meu hábito, então eu vou substituir ele por outro. Eu estava pensando aqui que houve um tempo que o meu uso do Instagram estava muito alto, né? O que foi que eu fiz? Eu excluí o Instagram por um tempo. Eu passei, acho que uma semana sem Instagram, para ver se eu me acostumava a ficar sem ele, e eu me acostumei. E daí, eu depois, quando eu instalei de novo, eu tirei as notificações. Então, isso não me fazia estar abrindo ele a todo instante, a cada notificação.
Sim.
E foi bom para mim, esse lado. Porque se alguma coisa está te dominando, ou se está tomando muito seu tempo, tem alguma coisa errada, né?
Exatamente.
Então, foi o jeito que eu achei para me ajudar em relação a isso.
Oi, Lana. Interessante que você me fez pensar... Pensando, me fez lembrar essa semana, escutando outros podcasts também, e aí estava falando sobre a questão dos vícios digitais. E aí, uma das coisas que se falava é que a internet está com essa sensação do infinito. Você falou das notificações, parece que se você não tira essas notificações, você fica nessa sensação do infinito. E ele comparou com o cassino. O cassino é um ambiente que é sempre a mesma temperatura, sempre a mesma luz, parece que você está ali naquele horário 24 horas sem parar. E a internet, ela pode te levar a isso, né, Fran? A Fran pode falar isso com mais propriedade. A gente precisa ter um stop das coisas. Antes a gente lia um livro, a gente sabia o final dele. Antes a gente assistia um filme, sabe o final. Hoje a gente vê aí as séries, né, te levando nesse infinito.
É, inclusive, James, você falou aí de série, eu lembrei, logo do início da quarentena, eu não tenho muito... Exatamente, porque eu não tenho controle sobre isso. Se eu assisto um episódio, eu quero assistir a temporada toda. Então, se eu tiver que passar até a madrugada, eu esqueço que não... E eu precisei desse período de quarentena. Eu fiquei sem assistir nada. Porque estava me dominando. Acordar para trabalhar, mesmo trabalhando em casa, estava sendo uma luta. Então, eu disse, não posso mais. Então, Netflix, Prime Video, eu eliminei. Porque a gente chegou uma hora, como a Elana falou, que a gente precisa saber o que está dominando a gente e... tirar mesmo ele, senão a gente fica refém daquilo, né? Assim como as notificações, a gente tá de um jeito que se nosso WhatsApp tá lá muito cheio, tem gente que não consegue deixar alguém esperar. Enquanto tem pessoas que é o contrário, né? Deixa você esperando por anos. Mas a gente fica naquela ansiedade, a gente é vivendo tudo agora, tem que ser logo, a gente não sabe esperar. E não muito de emoção.
É interessante que essas fugas, elas não são muitas, né? A maioria dessas fugas não são ruins em si mesmas. É a forma que a gente usa, né? Que torna prejudicial, né? Porque a internet, as redes sociais, elas não são ruins em si mesmas. A comida, jamais, ruim em si mesma. Mas a forma que a gente consome é que vai determinar essa qualidade, né?
Ela falando de comida, aí, a gente sabe que aumentou muito, né? O supermercado é um dos áreas que mais cresceram, né? As pessoas que iam para o shopping antes estão indo para o supermercado. E eu tiro por mim, quando eu vou para o supermercado, eu já levo uma lista de compra, assim, né? Eu faço a lista em casa, vamos lá e chego lá. Certamente eu vejo novidades, promoções, né? Que são muito tentadoras. Eu confesso que eu caio fácil, facilmente. Eu vejo lá um biscoito delicioso, que tá na promoção, às vezes é aquele super caro, mas tem a oportunidade de comer ali. Mas ele não tava na minha lista. Porém, cheguei lá, eu vejo aquilo ali. Mas também eu vejo que é assim, aí a Fran pode falar, as meninas também, acho que existe um equilíbrio. Existem as comidas saudáveis que a gente tem que comer, né? E tem as comidas indulgentes, aquela que a gente quer para saciar nossas vontades, um chocolatezinho, né?
A
Algo
Carolina,
assim
que eu tô
que.
comendo agora.
Pois é.
Exatamente.
Às vezes não é uma fuga assim de prejudicial, não sei, Fran. Eu queria que ver de você se isso é saudável para mim, para minhas emoções. Às vezes comer uma coisa que me dá prazer, uma coxinha mesmo. Isso não quer dizer que eu vá sair da minha, isso vai prejudicar a minha saúde. Mas aquele momento ali está me fazendo feliz. Aí eu queria saber se isso realmente é positivo ou não.
E o próprio o ato de comer, né, ele produz uma sensação de prazer em nós, né? Independente de qual comida for, mas tem algumas comidas que vão ser realmente mais prazerosas para nós. Mas é muito importante também a gente pensar a nossa relação com a comida. E a mídia, né, principalmente agora, especialmente, acabou meio que demonizando, digamos assim, a alimentação, né? Que a alimentação, quando a gente fala alimentação saudável, a gente lembra logo de, né, de uma salada, de uma fruta. Mas o saudável está bem mais ligado a algo equilibrado, né? Se você for conversar com uma nutricionista, e eu aprendi isso, né, tendo contato próximo com uma nutricionista, é muito mais pelo equilíbrio que você monta, né, as suas refeições diariamente, né? A questão, por exemplo, da coxinha que você falou, né? Comigo é o chocolate, por exemplo, é algo que eu amo. Eu vou substituir o meu café da manhã por um bolo de chocolate todo, né? Aí veja qual é,
Verdade.
né? Veja qual é o exagero, ou se não, toda vez que eu tiver, todas as vezes. Claro que isso pode acontecer, e isso acontece mesmo, mas a qualquer momento que eu tiver irritada, eu preciso de um chocolate para me acalmar, porque se eu não quiser um chocolate para me acalmar, eu não vou me acalmar. Então,
Né, Thaís?
a dependência, né?
Não, é engraçado assim que a gente às vezes leva tantas coisas para vício, né? Tipo, a gente condena tantas outras coisas que é vício, mas esses pequenos prazeres a gente não considera. Tipo, tem gente que é viciada em café. Não sei se é o seu caso, Jean, mas
Confesso.
eu conheço uma pessoa da minha família que ela, se não tomar café, ela fica com dor de cabeça. Porque o organismo dela já está muito viciado em café. E às vezes a gente não considera isso, entendeu? Porque é bom pra gente. Então, é coisa pequena, a gente considera pequeno, né?
No meu caso, realmente, eu sou desses. Eu sinto a cabeça doer. Às vezes eu sinto a falta do gosto de café. Então, eu considero sim uma pessoa viciada.
Momento confissões de
Mas é isso.
Jones.
Às vezes a gente tem que perceber o que é vício e o que é aquele momento de
É.
degustar, aquele prazer. E aí, quando falta meus cafés, eu fico meio que, não estressado, mas eu fico um pouquinho aperreado. Eu acho que é essa sensação de querer aquele prazer e eu não consigo ter, né? Eu me sinto. E aí, eu acho que eu realmente preciso ter um controle melhor, até para minha saúde, né? Acho que tudo que é exagerado tem que ter equidade, né? Eu não posso
Sim.
nem ser nem mais nem menos, né?
Isso.
Então, é por aí.
É. A gente pode dizer que a palavra-chave do nosso podcast é
É,
equilíbrio?
Ilan, inclusive, ama, né, falar sobre equilíbrio. Que resume
Amo,
bastante o que
amo.
é o nosso
Amo
nossa
falar sobre
vida, né? A gente
equilíbrio.
precisa ter equilíbrio na vida, em
É.
todas as nossas áreas, e é fundamental.
Verdade. E uma coisa também para a gente considerar aqui é o autoconhecimento, né? Como a Fran também já citou em algumas falas dela. A gente precisa conhecer aquilo que a gente está consumindo e o nosso limite também, né? Porque senão isso vai ficar tão desproporcional que vai chegar um ponto que a gente não vai ter mais. Já vai estar tão imerso nesse consumo, seja lá o que for. E que a gente não vai. Vai ser muito mais difícil sair disso. E a gente também, como cristão, a gente também tem que pensar nisso, né? O que é que está movendo a gente? O que é que está movendo as nossas vontades? O que é que está fazendo com que a gente sinta prazer? É nas coisas? É em você fazer as coisas? Eu acho que às vezes até afeta a nossa dependência de Deus, isso, né? Porque a gente está tão acostumado em fazer. Não, eu estou com vontade, então vou lá e eu compro. Eu tô com vontade, então vou lá e eu como. Eu tô com vontade, vou ficar aqui na rede social o dia inteiro e esqueço de ler a Bíblia, de orar, de falar com a minha família. Enfim, São tantas coisas que, se a gente parar para pensar, para analisar tanto o nosso eu quanto o mundo, porque o mundo está movendo para isso, então a gente tem que ir na contramão do mundo mesmo, que é repensar as nossas atitudes, seja ela a mínima possível, porque às vezes a gente acha que é besteira, né? Mas que tem um impacto enorme lá na frente.
Ilana, você... E eu tava... No período que eu tava afastada, né, da igreja, eu sempre gostei muito de roupa. Um vício mesmo, eu era muito consumista. Sempre que eu tava muito estressada, eu trabalhava em frente ao shopping. Então, a primeira coisa que eu fazia na hora do almoço era ir ao shopping e fazer uma compra. Gente, eu comprava o que eu não precisava, o que não tinha nem como combinar no meu guarda-roupa. E eu precisava comprar, era vazio, que eu aquele vazio, a roupa não preencheria nunca, era um vazio de Deus. Às vezes a gente perde o controle, e eu precisei de ajuda por um tempo. Hoje eu me considero uma pessoa curada, glória a Deus por isso. Mas foi num período que eu estava afastada, e a gente vê isso não só para pessoas que estão distantes de Deus, a gente vê isso com pessoas que têm um relacionamento com Ele também, mas que acabam se permitindo ter esse consumo exagerado de coisas, e aquilo ali se torna, né, acho que eu posso dizer, mal. E é importante a gente pensar onde você está colocando a sua ansiedade, em que coisas, né? O que é que você está querendo fazer para suprir aos seus desejos, enfim. Acho que a Fran é melhor do que eu sobre isso.
E falando agora, eu lembrei dos salmos, né? De como Davi e os outros salmistas também, né? Falavam com Deus, né? Para aliviar também, de alívio, né? Para a sua alma. E muitas vezes a gente não precisa fugir, né? A gente precisa, como alguns salmos falam, né? Crer em Deus. Isso. É isso que é importante a gente lembrar também.
Verdade, Fran. E tem aquilo, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A gente tem que buscar a prudência, porque as redes sociais, o consumo, são armadilhas diariamente no nosso dia. Nosso subconsciente já está em nuvem, né? Você vai lá fazer uma compra, já tem referência de outras. E às vezes isso não é nem o seu pensamento. É o computador ou a internet dizendo, ó, compra isso, porque isso aqui é parecido com esse. Então, é assustador. Você liga o celular, daqui a pouco, oxe, ele pensou o que eu tava pensando. Como assim? Tem escuta esse celular?
Sobe a barrinha, né? Com todas as opções de compra para você, de algo que você comentou, para até que ele ouviu a sua voz.
Acho que o cristão, ele tem que buscar essa prudência nas escrituras. É lá que deve encontrar. Então, acho que essa sabedoria é um dos das armas que a gente pode usar contra essa questão dessas fugas, né?
Verdade. E ainda mais assim, né? Porque quando voltar, a gente não sabe como é que vai ser, né? A gente sabe, eu acredito, né, que como já tá liberando alguns segmentos, o boom vai ser muito grande, né, quando voltar. De compra, principalmente de roupa, as pessoas vão estar com esse anseio todo de querer voltar. E é importante a gente falar que ninguém precisa passar por isso sozinho, né? A gente é o corpo de Cristo. Então, a gente está também para ajudar uns aos outros. E confessar mesmo, como a Fran falou no começo, é o começo de tudo. É confessar, é reconhecer. E daí a gente, através da oração, da Bíblia, e ajuda de um e de outro, assim, a gente consegue superar isso, né?
E não ter vergonha, assim, né, de buscar ajuda, né? Se você vê, a Thaís comentou, né, que quando ela identificou que estava algo bem prejudicial para a vida dela, precisou buscar ajuda, que hoje ela está completamente diferente. E aí, a gente saber que não é verdade, né, você reconhecer e você buscar ajuda de um profissional para se sentir melhor e para poder, inclusive, lidar melhor com isso e depois poder ajudar outras pessoas. E quando a gente voltar, né? Eu sei que é uma ansiedade muito grande a gente estar junto, né? Mas estar, né, dentro da igreja, a gente pensa sempre em ser igreja.
Verdade, Fran.
Verdade.
Importante isso.
Isso é verdade.
estamos indo para o final do nosso primeiro podcast e a gente queria lançar um desafio aqui para vocês, que é um desafio nosso também, que é o desafio do desapego. Como é que vai funcionar isso? Você vai analisar na sua casa, na sua vida, o que é que você poderia desapegar, o que é que você está muito apegado e que poderia também doar um pouco do seu tempo, roupa, da sua comida, a sua internet, descansar um pouco. É uma forma de você ir trabalhando, você se autotrabalhar, não sei se existe essa palavra, mas que você também vai se policiando para ver aquilo que está lhe dominando ou não. E fica esse desafio, e caso você faça, comenta nas nossas redes sociais para a gente também falar aqui no nosso próximo podcast.
Então, pessoal, o nosso próximo episódio da série Fuga, desse quadro Saúde Mental, vai ser sobre drogas e violência. É algo que na nossa a gente percebeu que tem aumentado bastante, foi o consumo de drogas, especialmente do álcool, durante esse período de quarentena. E aí a gente vai falar um pouco de como isso pode estar relacionado também à violência. Então fiquem ligados no próximo episódio, para a gente saber um pouco mais sobre isso. Agora, gente, é hora de se despedir. Tchau, pessoal. Muito obrigada por escutarem, por estarem com a gente. E até a próxima.
Tchau, pessoal. Não percam o próximo episódio. Fiquem ligados aí nas nossas redes sociais.
Tchau, pessoal. Foi muito bom estar aqui com vocês. Até a próxima.
É isso aí, gente. Tchauzinho. Até a próxima.